Não. Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da primeira sessão ordinária 2024. Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Amém. Ah, presente, perdão. Ui, eu tava pensando em outra coisa. Perdão, presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto, ausente. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe o senhor presidente que temos 11 vereadores presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público para em pé ouvir o hino à Garça.
Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 40ª sessão ordinária 2023 e primeira sessão extraordinária 2024. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovado as atas.
Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 01/2024, de autoria do vereador Lucas Cateto, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o Dia dos Veteranos das Forças de Segurança e da Outras Providências.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 02/2024, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que altera a lei número 4.388, de 2 de dezembro de 2009, a fim de exigir do loteador a apresentação de amostras de materiais utilizados no sistema público de abastecimento de água e de esgoto sanitário.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 03/2024, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que dispõe sobre a adoção de limitadores de altura para veículos com ou sem carga no âmbito do município de Garça e da Outras Providências.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Câmara.
Projeto de lei número 4/2024, de autoria do prefeito, que institui o projeto simplificado para os casos de aprovação de obras novas, reformas, ampliações e regularizações relativas à aprovação de edificações residenciais, unifamiliares e da Outras Providências.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 05/2024, de autoria do prefeito, desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica, por meio de licitação, na modalidade leilão e da Outras Providências, matrícula número 33.541.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 06/2024, de autoria do prefeito, desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica, por meio de licitação na modalidade leilão e da Outras Providências, matrícula número 33.542.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 07/2024, de autoria do prefeito, desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica, por meio de licitação na modalidade leilão e da Outras Providências, matrícula número 33.543.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 08/2024, de autoria do prefeito, desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da Outras Providências, matrícula número 33.544.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 09/2024, de autoria do prefeito, desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da Outras Providências, matrícula número 33.545.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favorável permaneçam sentados, contrários se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 10/2024, de autoria do prefeito, institui a política municipal de educação nas escolas em tempo integral, na rede municipal de ensino de Garça e dá outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favorável permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 14/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 1999, a fim de dispor sobre a altura mínima de guarda-corpos de passarelas e viadutos no município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favorável permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 15/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º-A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1.005.000, objetivando utilizar os recursos da assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para os profissionais da enfermagem.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favorável permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 17/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º-A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.000, objetivando utilizar os recursos destinados ao lar dos velhos Frederico Ozanã, constante na emenda número 20.2301.20.001, do deputado federal José Guilherme Negrão Peixoto.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei complementar número 01/2024, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 048/2018, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto do Magistério Público Municipal de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favorável permaneçam sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 01/2024, de autoria do vereador Fábio Santos, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Luiz Gonzaga Conessa.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversas procedências. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversas procedências.
Câmara dos Deputados, encaminhando informações das transferências de recursos da União referentes ao mês de janeiro a novembro de 2023. Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros em 26/12/2023 no valor de R$ 197.668,80, destinados a esse município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 0505953-30/2019, assinado em 22/3/2019, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, Modalidade SAM para Todos, PUB-ESG Sanitário. Prefeitura de Garça, encaminhando cópia do balancete da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2023. Caixa Econômica Federal, informando a celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 95.45.96/2023, operação 109.229.2-49, que tem por finalidade pavimentação e adequação de vias no município de Garça. Câmara dos Deputados, encaminhando informações das transferências de recursos da União referentes ao mês de janeiro a dezembro de 2023. Prefeitura de Garça, encaminhando cópia do balancete da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2023.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Informo que, em virtude do ponto facultativo de Carnaval, a próxima sessão ordinária será realizada dia 15 de fevereiro de 2024, a partir das 17h15. Lembro que, na próxima quinta-feira, dia 8 de fevereiro, teremos a primeira sessão solene de 2024 para a entrega de título de cidadão benemérito ao senhor José Luiz de Souza Magalhães. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira, ausente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lico.
Presente.
Obrigado, Lico. Lucas Cateto, ausente. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 11 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre em única discussão e votação o projeto de lei número 88/2023, de autoria do vereador Fabinho Policinani, que altera a lei número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante do prazo para apresentação dos pedidos de isenção do IPTU e das outras providências. A mesa informa que a vereadora Elaine Oliveira apresentou emenda à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Aqui só. Emenda número 01 do projeto de lei número 88/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira. Artigo 1º do projeto de lei número 88/2023. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Parágrafo 4º. Os benefícios de quem tratam este artigo deverão ser requeridos impreterivelmente até o último dia do mês de novembro do ano em que se pleiteia a isenção. Garça, São Paulo, assinado e datado eletronicamente, Elaine Oliveira, vereadora PSD.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a presente emenda. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Ante o empate, voto pelo sim. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da casa. Passaremos ao grande expediente. Grande expediente, indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 1 de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar os recolhimentos dos pneus que serviam de banco e que foram vandalizados recentemente localizados no caminho da Avenida da Saudade. Indicação número 2 de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Ovidio Piva, altura do numeral 320, no bairro Ecoville. Indicação 3 de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na pavimentação asfáltica na entrada da FATEC Garça.
Indicação 4, 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar manutenção em bueiro localizado na rua Valdemar Pereira Matias, número 190, no Jardim Morada do Sol. Indicação número 5, de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito instalar uma academia ao ar livre na rotatória da Garça, próximo ao supermercado Big Mart. Indicação 6, de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a manutenção do asfalto da rua Gildo Ferrari, no Jardim Morada do Sol, próximo ao ponto de ônibus. Indicação 7, 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza da Avenida Faustina, próximo à Vila da Terceira Idade. Indicação 8, de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a limpeza geral do Lago Artificial JK Williams, em torno e em todo o seu entorno e Jardim Oriental, assegurando a preservação e manutenção desse espaço tão significativo para a comunidade.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os dias serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1 de 2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza geral na linha férrea próxima à empresa Gari, bem como realizar a restauração do asfalto e desentupimento do bueiro ali existente.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 2 de 2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de bancos no campinho localizado na Avenida da Saudade.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 3 de 2024, Marquinhos Moreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todos os funcionários que trabalham nas residências terapêuticas por desempenharem seu mister com muito amor e dedicação aos pacientes que tanto precisam de carinho e acolhimento.
Consulta o senhor segundo secretário.
Marquinhos Moreira, oradores. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, como nos acompanha pela rede social e presente também, né? Márcia, nosso amigo aí, Chiquinho, Marcão do basquete. Bom, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que nos acompanha pela rede social também, acompanhando. Bom, esse voto de congratulações, né, presidente? E aplauso pro pessoal da Clínica Terapêutica, estive conhecendo aí recentemente, né? Fui até junto aí com a nossa amiga Tininha, do Sim Saúde. E ela me apresentou juntamente com a Norma, né, que é responsável lá, e conheci as quatro casas que tem aí, que faz um trabalho belíssimo, um trabalho muito, muito forte aí dentro do município, né? Então eles têm uns locais aí ali perto da delegacia, né, na Faustina, tem aqui perto ali do supermercado, mais para baixo ali, a Rua Paraíba, se não me engano, tem na Rua João Bento, e tem outra aqui na Rua Minas Gerais. Então conheci de perto o trabalho. Trabalho sério, né? As funcionárias que fazem o atendimento ali, sempre com carinho, com respeito, para todas as pessoas ali da melhor idade que estão ali, né? Então, eu observei que é um trabalho diferenciado, tá? As pessoas que estão lá se sentem como se estivesse, viu, vereador Fabinho, dentro da própria casa da pessoa mesmo. Televisão, alimentação ali, tranquilamente, nos horários. O pessoal que faz aplicações aí, né? Dos medicamentos, né? Que coloca os medicamentos ali sempre no horário, trabalho bem feito, segue aí toda a direção que é passada aí pelo pessoal da saúde. Então, um acompanhamento show de bola. Estão de parabéns. Estive acompanhando a esse convite e vi de perto como que funciona o trabalho. Então, gostaria de deixar aí essa homenagem a elas, né? As funcionárias e também a toda a equipe, que é uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe ali tem se esforçado em fazer o trabalho, tá? Então, receba aí dessa Casa de Leis esses votos de congratulações e aplausos. Um reconhecimento pelo excelente trabalho que tem feito e continua fazendo. A população aí tem aprovado e muito. Quem não conhece, pode estar fazendo aí um pedido, de repente, para conhecer o local, falando aí com o pessoal do Caminho de Damasco. Né? Falando em Caminho de Damasco, eu vou aproveitar esse requerimento, viu, presidente? Comentar o Caminho de Damasco tem feito um trabalho muito diferente aqui na nossa cidade. E eu vejo que tem tido uma aprovação muito grande da população. A respeito do posto de saúde, a respeito dessa clínica aí também, tá? Dessa casa, né? É casa de terapêutica, essa casa aí que faz o tratamento como se fosse o lar da própria pessoa. Então, parabéns a vocês, continuem assim, tem o nosso apoio aqui da Câmara Municipal. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se oradores.
Fábio Policinar.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinar.
Primeiramente, boa noite, presidente da casa que compõe. Vereador Marquinhos Moreiras, bom requerimento. No primeiro mandato, nós votamos aqui nessa casa de leis, repasse de verbas para que fossem feitas essas casas aí e montadas, né? Na época eram quatro, né, bacana? Eram quatro casas, né? E eu tive a oportunidade de visitar, sim, ao longo do tempo, no primeiro mandato, peguei muito no pé. E posso dizer com toda clareza, as meninas trabalham com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Agora eu tenho dado uma tiradinha de pé, porque eu vi que foi melhorando a dia. Por dia foi melhorando o trabalho. As meninas trabalham realmente com amor, com muito carinho. Eu tenho por costume pegar roupa de cama, levar ali. E às vezes eu chego ali com uma roupinha que veio descosturada e falo para elas assim, olha, se não tiver bem, joga fora. Elas falam assim, nós iremos costurar, recuperar a roupa para atender os pacientes. Então, eu queria também deixar os meus parabéns aí e essa moção de congratulações e aplausos. Tem todo o meu apoio, estão de parabéns mesmo. Trabalham com muito amor, com muito carinho. É um lugar que você tem que ter muita paciência, porque eu costumo dizer que as pessoas, quando ela chega nessa situação, ela vira uma criança, né? E é uma criança que não obedece, só debaixo de muito carinho, de muito amor, porque senão fica difícil. E eles conseguem fazer esse trabalho com muito amor. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se hora dois.
Não há hora.
Próximo requerimento.
Requerimento número 4, 2024, Marquinhos Moreira. Convidando o senhor Júlio César Martins, secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, a comparecer na terceira sessão ordinária de 2024, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2023, a partir de 17h15, para falar sobre os trabalhos de sua secretaria.
Só corrigindo depois, o Antônio. É 19 de fevereiro de 2024. Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 5 de 2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar o já foi feito ou o que falta para liberação da ponte localizada atrás da empresa Garen.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 6 de 2024, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre nomeação de função gratificada de coordenador pedagógico.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 7, 2024, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre nomeação de diretor de departamento.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 8, de 2024, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao coletivo de mulheres de Garça pelos relevantes trabalhos realizados.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 9 de 2024, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se está nos planos da atual administração, em seu último ano de mandato, efetuar alguma medida visando acabar com diversos pontos de alagamentos em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 10 de 2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando a Mitra Diocesana para que informe a previsão de proceder à manutenção das lâmpadas da matriz, da pasta matriz da igreja.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 11 de 2024, Ademar Kemp Marcondes Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se será pago o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Peço a palavra.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite de novo, presidente, vereadores, que nos acompanham pela rede social. Só levantei para parabenizar o vereador Ademar, Ademarzinho, aí, pelo excelente requerimento, né? Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do pessoal, agentes de saúde e endemias, né? É um trabalho fortíssimo aí na cidade. Esperamos aí que esse ano, né, executivo, venha ver o vereador Fabinho até comenta aí nos enfrentamentos, né? Que vai analisar a situação, vai ver isso, aquilo, outro. É permitida a parte.
Permite a parte, vereador? Essa semana mesmo eu fui questionado aí na sexta-feira pelo pessoal e eu disse para eles, falei, gente, não tenha pressa, porque agora sai, agora é período eleitoral, né? Mas já me responderam que estão fazendo enfrentamento do empoderamento. É isso aí.
Obrigado, vereador. Esperamos aí uma resposta, né? Acredito que em breve está chegando aí, né, os agentes. Mas para parabenizar esse requerimento, ele é sempre bem-vindo e sempre importante trazer essa casa de leis as situações do pessoal que briga forte aí pelas áreas da saúde também, tá? Aqui nós solicitamos aí pedido servidores públicos municipais em todas as pastas. Todas as pastas, DSU, educação e assim por diante. Logicamente, todos os vereadores querem ver o bem, todos os servidores, né? Tanto é que vamos estar brigando muito aí pelo Vale Alimentação, que eu não vou entrar aí nessa pauta, mas agentes, servidores públicos também, tá? Então esperamos aí a resposta, o respaldo por valorização, né? A eles aí nessa parte, pelo trabalho que tem, colocando a vida em risco, né? Todo momento aí, diário. Então, vereador, parabéns aí. Vamos aguardar a resposta, o que vai vir aí. Obrigado, bom amigo.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhor da casa, pessoal que nos visitem e também nos ouve nos assiste pela internet. Bom, a gente vê vários requerimentos aqui na casa pedindo, né, alguns benefícios para alguns funcionários públicos, para algumas categorias dentro da estrutura administrativa da prefeitura. E como eu estou aqui desde 2009...
Pela ordem, senhor presidente... Eu gostaria, só um minuto, Bacana. Eu estou interrompendo aqui, porque nós estávamos em dois vereadores, são 13. Está todo mundo lá no fundo. Eu gostaria que o senhor convidasse eles para estarem vindo para frente. Por favor, falta de respeito com o vereador.
O vereador Fábio, até nem vou cortar o presidente aí, eu sei que é o presidente da casa, mas isso é uma atitude comum dos vereadores, né? Acho que todos aqui, inclusive, acho que Vossa Excelência também já saiu aqui em requerimentos, né? Eu acho que, né, é uma questão de bom senso, né, presidente? Acho que nem precisa chamar atenção, todos sabem o que tem que fazer aqui, né? Então, eu estou falando só por... não é essa questão de chamar ou não, né? Basta ter interesse. Acho que todo mundo aqui é adulto, né, presidente? Não precisa estar chamando a atenção das pessoas. Até, Fabinho, peço desculpa, mas é um fato comum e corriqueiro aqui na casa. Mas, enfim, eu acho que a gente está falando aqui não para os vereadores, mas sim para a sociedade. Então, quem está nos assistindo é que deve prestar bem atenção, né, aqui na casa, nos requerimentos, enfim. Bom, eu gostaria de voltar atrás lá rapidamente. Estou desde 2009 aqui e a gente vê sempre os agentes comunitários, agentes de saúde reclamando por melhoras nos seus vencimentos, né? E não é uma questão de criticar ou não. Mas, enfim, os agentes, eles sempre estão aí procurando a Câmara, né? Pedindo aí esses reajustes. Os vereadores fazem os requerimentos, mas enfim, né, eu acho que nós aqui, como casa, sempre falei isso, como né, um grupo de vereadores aqui, pode conseguir muito mais, né, para os funcionários públicos. É, eu falo sempre de valorização no voto aqui, quando entra projetos de lei aqui. Né, alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra maneira. Mas a questão desse incentivo, né, eu sempre falo que o vereador ele tem que pedir sempre incentivos coletivos, não para um grupo. Então precisa tomar muito cuidado com relação a isso, porque você acaba beneficiando um grupo, né, e o outro grupo fica sem, né, esse pedido. Eu acho que...
Permite uma parte?
Pois não.
Vereador, até mencionar, eu entendi o posicionamento do senhor. Vereador Ademar, não trazendo uma defesa para ele, não é isso. Tá? Porque nós trabalhamos, acho que quase na mesma linhagem. Eu já vi ele fazendo requerimentos aí sobre educação, pessoal do DSU, várias pastas, né? Aí visando, né? Porque o requerimento é dele, né? Então eu acredito que ele está aí focado nesse requerimento aí. Mas ele já fez requerimento em várias as pastas, tanto ele como eu, acho que acredito no senhor também. É importante mencionar que, de repente, quem vem em casa tem um entendimento diferente. Já fez outros tipos de requerimento aí durante esses 3 anos também. Importante, vereador. Obrigado. Não trazendo nenhum questionamento.
Não, tá bom, vereador. Eu sei que você... Eu acho que o vereador Ademar podia mesmo falar por ele, né? Acho que seria até melhor. Mas eu não estou aqui colocando polêmica e também desmerecendo o requerimento. É que o assunto é um requerimento específico. Então, tenho que falar sobre o requerimento, vereador. Então, a gente fala assim de categoria, a gente tem que fazer sempre coletivo. Porque quem interpreta mal é quem está vendo o tipo de requerimento e o tipo de pedido. É só uma atenção que eu faço para vocês, quando a gente tiver que, né, levantar a bandeira, levantar de uma classe, né, coletiva. Mas enfim, eu acho que é um assunto que merece sim, né, uma atenção especial. Eu só queria colocar essa observação. Não é crítica, não é nada, a gente precisa sempre estar de olho nas categorias, né? Temos aí na prefeitura mais de 1.000 funcionários. A gente vê que todos aí têm problemas financeiros por causa dos aumentos, né? Que é só correção, não tem aumento, e vai acontecendo isso. Enfim, os requerimentos estão feitos, mas não, a decisão não é do vereador, a decisão é sempre do executivo. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 12/2024, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção nos bebedouros das unidades de saúde de nosso município e aquisição nas que não possuírem.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 13/2024, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um bebedouro na USF Dr. Décio Nobre Moreira, em Vila Araceli.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 14/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar manutenção na iluminação pública na rua José de Oliveira Souto, de fronte ao numeral 265.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 15/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Ricardo Travessoro, na altura do numeral 139.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 16/2024, Lico, solicitando ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que informe se há estudos ou a possibilidade de instalar sistemas de vídeo monitoramento tanto na rede, na parte interna, como na cercania, em todas as escolas do estado, visando garantir maior segurança às crianças e jovens de nosso estado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 17/2024, Lico, solicitando ao secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrit, para que informe se há estudos ou a possibilidade de instalar sistemas de vídeo monitoramento tanto na parte interna como na cercania, em todas as escolas do Estado, visando garantir maior segurança às crianças e jovens de nosso Estado.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 18, 2024, LICO, solicitando ao ministro da Justiça e Segurança Pública para que informe se há estudos ou a possibilidade de instalar sistema de vídeo monitoramento tanto na parte interna como na cercania em todas as escolas do Estado, visando garantir maior segurança.
Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 19, 2024, Rodrigo Gutiérrez, solicitando voto de congratulações e aplausos ao jovem atleta Matheus Henrique Correia dos Santos, morador do distrito de Jaffa, pela relevante e importante conquista na sexta colocação em sua categoria em 71º lugar, não, 61º lugar geral, ficando entre os 70 melhores atletas na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre de 2023.
Consulto, segundo secretário, se há oradores. Com a palavra, vereador Almeida.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Olha, Rodrigo, parabéns pelo seu requerimento. Você foi mais cirúrgico que eu, que eu pretendia fazer esse requerimento, mas não importa. O importante aí é que nós temos o Matheus Henrique Correia dos Santos, jafense, que foi disputar aí a São Silvestre e conseguiu aí, por mérito dele, né, e pela ajuda de Deus, claro, um lugar de destaque para a nossa cidade, para o nosso distrito de Jaffa. Quero deixar aqui o parabéns pelo requerimento seu e parabenizar o Matheus, porque eu sei que é uma modalidade esportiva que é para poucos, não é qualquer um que enfrenta uma modalidade de atletismo. É um esporte bastante desgastante, é um esporte que exige muita determinação, muito treinamento durante todo o ano. Eu não conheço o Matheus ainda pessoalmente, mas pretendo conhecê-lo e dar os parabéns pessoalmente por elevar o nome do nosso distrito, o nome do nosso município a muitos lugares do estado, até internacional, uma corrida tão grande como é a São Silvestre. Então, parabéns a você, parabéns ao Matheus, que ele continue treinando, que ele vai melhorar ainda muito mais essa colocação dele, eu não tenho dúvida disso. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente e o pessoal que acompanha nós pela internet. Então, esse requerimento eu faço para um jovem promessa lá do Street Jaffa, o Matheus. Ele começou há pouco mais de um ano, no caso, o mérito esportivo, no caso, né? E começou com uma caminhada, uma simples caminhada com o seu Luiz, lá de Jaffa, né? Começou a fazer essa caminhada com o Luiz e gostou do esporte. Aí se ingressou, no caso, junto com a equipe do Caveira, no caso, fazendo as provas, né? E através do professor Marcos, né? Que a gente homenageou aqui também, começou a se destacar, não só nessa prova da São Silvestre, que foi a primeira vez que ele teve presente, mas também teve presente naquela prova da Pampulha lá em BH, onde que ele teve uma colocação muito expressiva também. Então eu deixo aqui meu voto de congratulação e aplauso a esse jovem, né? E dizer que é um jovem que tem muito futuro e representa a nossa cidade de Garça e o distrito de Jaffa lá em todas essas competições aqui da região e do fora do estado também. Então fica aqui meu parabéns, Matheus, por tudo que você representa, no caso, para o esporte, no caso, onde que vai dando para mais jovens, né, mostrar o caminho certo. Então eu só tenho a agradecer, no caso, o Matheus, por tudo que ele está fazendo aí. E partilhar com vocês também que logo, logo vai ter o mérito esportivo aqui, né, destaque. Eu conversei até com o Antônio antes da prova da São Silvestre em dezembro, que eu ia homenagear ele aqui como mérito esportivo na cidade de Garça, né? Por eu já estar acompanhando ele ao longo desse um ano, das atividades dele, e ele tendo, alcançando vários resultados importantes, né? Várias colocações. Então fica aqui meu agradecimento e desejar ao Matheus todo o sucesso do mundo para ele. Parabéns, Matheus. Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 20/2024, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar pintura na sinalização de solo em toda a extensão do distrito de Jaffa, visando contribuir para a segurança viária e organização do trânsito.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 21/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de esparadrapo e material de baixa qualidade na UPA e no Hospital São Lucas.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 22/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reformar a sala 4 do velório municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 23/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se procede a notícia de que Garça não está habilitada a receber o valor aluno ano resultado VAR 2024 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 24/2024, Pedro Santos, solicitando ao Grupo JCV, responsável pelo empreendimento Quinta da Baronesa, informações sobre a liberação do empreendimento para construção.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 25/2024, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar relatório de todos os secretários e servidores comissionados que possuem mais de duas férias em atraso, não gozadas, indicando o nome, o cargo e o total de férias vencidas.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 26/2024, Pedro Santos, convocando o secretário municipal de obras, o senhor Paulo Antenor Lima Giacóia, para que compareça a quarta sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos de sua secretaria.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 27/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar recapeamento asfáltico na rua José Rosário, altura do numeral 561.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 28/2024, Elaine Oliveira, Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à destacada equipe de jiu-jitsu do Centro de Formação Esportiva de Garça, em parceria com a Associação Vida, Luta e Cidadania, pela brilhante conquista de duas medalhas de bronze no prestigiosíssimo Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado no ginásio Ibirapuera, em São Paulo.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 29/2024, Leandro Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa Isomármore pela sua trajetória pautada pela qualidade, inovação e responsabilidade ambiental, destacando sua relevância para a cidade de Garça.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 30/2024, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa EcoDecor pelo seu compromisso com a qualidade, inovação e contribuição para o progresso de Garça.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 31/2024, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a rampa de acessibilidade localizada nas proximidades da Secretaria de Inovação e Tecnologia.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 32/2024, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a viabilidade e planejamento para a realização de um projeto de melhorias na estrada de Sumatra, situada no bairro Itiratupã, nos moldes do projeto Melhor Caminho.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 33/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se os servidores ocupantes de cargos em comissão estavam de férias no dia 29/12/2023, ou em horário de trabalho durante a cavalgada realizada pelo vice-prefeito.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visitam, né, e que nos assistem também. Bom, esse requerimento enviaram para mim, tá, no PV do meu Facebook, né, e questionando, né. Então, assim, quando o vereador, ele é questionado, você, como um fiscalizador, né, do dinheiro público, tem que, a obrigação sua é fazer um requerimento para saber realmente o que aconteceu. O secretário, a gente sabe que tem alguma... Né, não precisa ficar cartão, enfim, tem alguma... Durante o dia ele tem algumas benefícios do cargo. Mas tem pessoas que são diretores, né? Esses diretores, em função gratificada, eles têm compromisso. Então, tem várias pessoas ali. Na verdade, já me marcaram e já mandaram essa foto, né? Então, são pessoas que estavam durante... Não sei se era... Muitos ali falaram que era o almoço, né? Outros falaram, olha, tem que questionar. Então, eu estou fazendo esse requerimento. Numa cavalgada aí, o pessoal, né, no dia de trabalho, aproveitando a festa aí, né? E aí eu fiz o requerimento questionando, né? E pedindo também o ponto, o cartão de ponto, né, para saber qual horário foi, se eles estavam todos trabalhando ou não. E a gente vai aguardar a resposta aí para poder, né, esclarecer isso para a pessoa que me enviou esse documento aí, aliás, fotos aí.
Permite a parte? Bacana.
Pois não.
Detalhe, hein? Se realmente isso ocorreu, é uma sacanagem, porque ainda essa semana eu fui procurado por servidores públicos trabalhando na rua que me disseram o seguinte: Fabinho, se a gente atrasar 10 minutos, 15 minutos, a gente perde um dia. Um dia e meio. Então... É uma vergonha, né? Se procede, é uma vergonha.
Então, sim, por isso mesmo o requerimento, a gente não estou aqui afirmando, nem fazendo a acusação, mas é que a pessoa me enviou, né, no Messenger do Facebook, daí a gente, como vereador, né, não pode virar as costas para esse tipo de denúncia. Tem até ali, né, os comentários, né? A gente vai aguardar aí. E se caso realmente for um... Olha lá, também, acho que deve ter printado da página, né, do movimento aí Sentinelas, que é um grupo do WhatsApp, printaram e enviaram para mim. Se caso realmente, né, for no horário de trabalho, enfim, precisa ter alguma providência, uma advertência com relação a isso, até mesmo cabe do prefeito, né, do executivo, realmente ver o que aconteceu nesse dia aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 34/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa contratada para limpeza de terrenos, sarjetas e áreas públicas.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 35/2024, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar qual o valor do Fundeb que será recebido em 2024, como o município irá recompor possível perda e qual medida a administração executará para minimizar possível prejuízo.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 36/2024, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantos e quais bens imóveis foram desapropriados no período de 2017 até a presente data e qual o valor de cada um deles.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam e nos ouve pela internet. Bom, talvez, para algumas pessoas, isso daqui não tem importância nenhuma, né? Porque dinheiro público, né, as pessoas gastam a revelia e sem objetivo. Vou dar um exemplo para todos vocês aqui. que lembra da Estação Ciência, por exemplo. Né? Eu estou desde 2009 aqui e a antiga rodoviária ela foi desapropriada com dinheiro da educação. Naquela época era o prefeito Cornélio, então ele desapropriou uma parte da rodoviária. Depois, no outro mandato, no segundo mandato meu, foi no governo Pané. Ele desapropriou a outra parte da rodoviária. Daí ficou bem a rodoviária, né? Acho que todos lembram aí. O vereador Fábio, acho que estava aqui também, né, Fábio, naquela ocasião. E houve muita manifestação, porque ali existiam boxes, pessoas, enfim. E acabou tendo que tirar todo mundo dali. E naquela época o prefeito fez um projeto da Estação Ciência naquele local. Recordo que no último ano de mandato, o prefeito deixou o projeto pronto, né? Para fazer a Estação Ciência e deixou também o recurso do CES, se eu não me engano, era de 5 milhões de reais depositado na conta já com o projeto para ser feito ali. Aí houve outra eleição, o prefeito que ganhou, que é o atual, ele, por questões dele, que eu não sei, não quis dar andamento no projeto, acabou, né, vendendo aquela área que era da prefeitura. Esse dinheiro, parece que, se eu não me engano, foi 2 milhões e meio, né? 2 milhões e meio por aí. Entrou no caixa da prefeitura novamente e tinha 5 milhões. Então, se você somar 5 milhões para construir a obra e mais 2 milhões e meio, então ficou 7 milhões e meio. Né? Então, a gente está falando de uma obra que começou antes da apropriação, 2009. Né? Hoje, nós estamos em 2024. Então, 2009 para 2024, 15 anos. Né? Tá essa Estação Ciência aí. E vamos colocar, se um bebê nasceu naquele ano, né? Não estou falando que começou ali em 2009, transmitido, 2010, se não me engano. Vamos colocar 14 anos. Se um bebê nasceu em 2010, por exemplo, a gente está falando, né, hoje ele tem 14 anos de idade. E geralmente uma gestação é 9 meses, né? E 14 anos não consegue se finalizar uma obra. Isso eu falo da incompetência de 3 gestões, né? Não é, para vocês terem uma ideia do que é uma gestão pública, né? Começou lá atrás e hoje nós estamos aqui nessa casa falando desapropriação, né, de imóveis para construção de uma obra de em 14 anos, né, nem sequer, né, tem assim, o prazo para entregar essa obra, né? Isso realmente é uma vergonha para esses gestores que passaram pela prefeitura e pro atual também. Aí ele vai lá e me compra o antigo prédio, que era do Banco do Brasil, ali. Esses dias eu passei lá no final de semana e tirei uma foto. Tava a placa caída, daí eu postei, ó, a vergonha continua. Na segunda-feira já ergueram pelo menos a placa lá tampando, né? E para vocês terem uma ideia, ali já foi gasto 400 mil reais. Agora eu pedi lá, inclusive eu até estou preparando uma denúncia para o MP dessas obras que foram desapropriadas, como a FAEP ali, né, por 8 milhões e 600. Não sei se vocês sabem, né, disso, que foi desapropriado aquilo ali. E qual o objetivo, né? Se, para vocês terem uma ideia, se 14 anos, né, passou 3 gestões e não conseguiram entregar a Estação Ciência, o prefeito atual desapropriou um prédio que já era do município, que foi trocado, né, em bolsas para os alunos, comprou por 8 milhões e 600 e tem apenas 10 meses para terminar a gestão. Vai fazer o que lá, se ele não conseguiu fazer a Estação Ciência? Então, assim, a gente espera, né, que em 10 meses, né, possa, né, fazer tudo o que era para ser feito em todo esse tempo. Então, assim, por que que eu estou cobrando essas questões? Para ver se realmente entrega essas obras para a população, né, até nesses últimos 10 meses. Eu acho que é um ponto que a gente tem que bater, porque é muito dinheiro, né? Não é pouco dinheiro. E tudo, né, infelizmente, acabou meu tempo. Obrigado, presidente.
Nada. Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 37, 2024,
Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar ar-condicionado nas escolas públicas do município de Garça e distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, a gente sabe que... Bom, eu não sei se as salas têm ar-condicionado. A gente sabe que todos os departamentos da prefeitura têm ar-condicionado, quase todos ali. Os funcionários da prefeitura ali, da parte de direção, trabalham com ar-condicionado, né? Então, veja bem, talvez as pessoas falem assim, olha, o vereador está querendo demais. Negativo. Isso daqui é uma questão hoje de necessidade. Vocês viram o calor que fizeram, que fez esses dias? Quem dormiu aqui tranquilo? À noite, por exemplo, né? Cada dia que passa, pelo menos são notícias que a gente recebe, que vai aumentar o calor, a temperatura vai aumentar, né? Por exemplo. Agora, se os funcionários de elite, né, eles possuem ar-condicionado, por que não as crianças não ter o ar-condicionado nas escolas? A gente vê a prefeitura trocando frota de carro, pessoal andando aí de carro com ar-condicionado digital, carro de 200 mil. E por que não? Um ar-condicionado, ele custa hoje R$2.500. O prefeito esses dias, eu vou até fazer um requerimento, perguntar quanto que gastou com a frota de carro de veículos para os funcionários andar com ar-condicionado. Entendeu? Né? Eu até só estou fazendo uma comparação, presidente, de investimento. Até peço desculpa, mas é uma comparação. Porque a gente está falando de ar-condicionado, o carro também tem ar. Inclusive, a gente está falando das escolas, mas vamos comparar. Se você pegar um veículo de R$250.000 e comprar um ar-condicionado... Olha quantos ar-condicionados dá para comprar, né, nas escolas. Então, estou falando assim, é um requerimento que merece, né, merece a Câmara acompanhar e exigir isso. Por exemplo, o presidente lá tem as escolas lá em Jaffa. Tem os alunos lá, as crianças que estudam lá. Eles não merecem ar-condicionado lá? Né? Merece. É óbvio que merece. Ó, a temperatura chegou a mais de 40 graus hoje nas escolas. É. Na escola não. Quer dizer, a temperatura chegou a mais de 40 graus esses dias atrás. A noite estava insuportável para dormir. Ar-condicionado hoje não é luxo, é uma necessidade. E tem que ter esse investimento para os nossos alunos. Eu acho que merece e tem que ver isso daí. Então, é uma cobrança que eu faço, né? A gente sabe da necessidade e temos que dar um conforto para os alunos. Não estou aqui falando que a Secretaria de Educação não faz muito pelos alunos. Acho que a secretária é uma pessoa bem dedicada, a Janete, que eu tenho muito respeito, mas eu acho que é um requerimento de grande importância e que peço que a secretária ela possa cobrar isso e começar aos poucos, instalar em algumas escolas e gradativamente vai atendendo as escolas do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, há oradores.
Rafael
Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores que aqui estão, as pessoas que se fazem presente aqui de forma física e também que nos acompanham através das redes sociais. Acho que um assunto importante, o bacana... que me antecedeu aqui, salientou a importância hoje do ar-condicionado como um equipamento de necessidade e não de luxo, né? Antigamente tratava-se como equipamento de luxo e hoje é uma questão de necessidade. Passou assim nos carros também para a gente conseguir viajar e nas casas também aumentaram muito o número de instalação. Bom, no final do ano passado, o vereador Bacana até... serve para a gente passar a informação, né? Mas o senhor pode tratar disso com a Janete também. Tive uma reunião para tratar de vários assuntos com a Janete, dentre eles a gente perguntou sobre o planejamento para a instalação de ar-condicionado nas escolas públicas. Na data ela me mostrou que algumas escolas já possuem, algumas, né? Não sei precisar o número das escolas. E me mostrou também o planejamento da educação, que nesse ano, bacana, contempla para que seja feito aberto aí esse edital para contratação de compra. Porque onde que está o problema maior? Não é só a compra do aparelho. Primeiro que as escolas são antigas e a fiação precisa ser renovada, então embute vários serviços, Além disso, algumas salas precisam ser preparadas para receber por conta do tipo de forro e tudo mais. Então ela falou que existe um
plantio. Permite rapidamente?
Permite.
Não, não, o que eu não critiquei que o carro não tem ar-condicionado. Eu só fiz uma observação, né? E eu acho que o carro tem que ter mesmo. O calor dentro da sala, né, no dia inteiro. O que eu estou falando, assim, é devido à temperatura, que aumentou bastante. Esse requerimento, eu espero que inclusive, Vossa Excelência falou que já teve uma reunião com isso. Eu acho importante, e parabenizo Vossa Excelência por isso também. É uma preocupação. A gente sabe que o calor demais, excessivo, e algumas crianças também que têm algum problema, né, têm algum problema de saúde também, e o calor intenso, ele sobe e abaixa a pressão.
Sim.
Então, acho que seria um investimento, né, de grande importância para atender as crianças do nosso município. Obrigado aí pela...
Não.
Para cobrança também.
Para ser bem sincero, vereador, na verdade, na reunião que eu tive com a Janete, não foi para tratar só do ar. Foram vários assuntos, o ar entrou na discussão, né? E ela disse que existe planejamento, mas que demanda de uma estrutura um pouco maior. Não é só instalar o ar-condicionado, sim preparar essas salas de aulas, essa fiação antiga, para que seja instalado, mas que está dentro do planejamento desse ano. Então, eu só estou subindo para passar bacana, porque como eu tive a reunião, talvez ele não tinha informação, e agora, junto, a gente cobra, espera para que isso seja feito, que realmente é uma questão de necessidade. Eu agradecer a Janete, que está sempre atendendo os meus pedidos de reunião, me explica tudo que tá acontecendo. A Janete é uma secretária que nunca me deixou uma resposta faltando.
A segunda parte só.
Permita.
Isso daí pode ser feito gradativamente também. Começar numa escola, depois vou ampliar outra, e aí, se não der tempo esse ano, que o próximo gestor dê continuidade também, que não comece um e depois pare no meio, ou que não dê continuidade à instalação. Eu acho que tudo tem que ter um começo para que a gente possa entregar aí as escolas adequadas e com melhoria para a educação. Isso é fundamental.
É isso aí, bacana. Eu só subi, então, para passar essa informação, porque como a Janete teve esse cuidado, está se preocupando, seria injusto se eu não falasse aqui que ela falou do assunto comigo, que já era uma preocupação dela. E também uma forma de responder o requerimento do vereador, não respondendo o requerimento, mas ter o mesmo assunto. E esperar aguardar a resposta da secretária que vai vir dentro desse escopo aí. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 38/2024, Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando informações ao Ministério Público da Comarca acerca do cumprimento da lei de parcelamento do solo no município de Garça, relativamente ao sistema de esgoto sanitário do novo distrito empresarial.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, esse assunto é um tema bom, né? Eu acho que inclusive até o Pedro faz parte, né, do uso parcelamento de solo, né? É você quem, vereador? Desculpa. Ah, tá. Eu gostaria até de falar para vocês sobre a questão de uma audiência pública aqui sobre esse tema aqui, ó. Veja bem, o Distrito Industrial foi um investimento que foi feito, lá possui a rede, mas não tem local para desaguar esse esgoto, entendeu? Porque para colocar, para você, ali, como ficou, né, o bairro Quinta da Baronesa, é o bairro mais próximo ali para fazer a ligação de um bairro para o outro, as vias e ligações. Nessa questão do esgoto, mas ali teria que passar por debaixo da linha, por debaixo da pista, né? Então seria, eu acho que quando é assim tem que ter a desapropriação ou alguma autorização, né? No caso do DR, no caso da FEPAS ali, para poder passar essa rede ali. É óbvio que a prefeitura consegue, porque é uma questão, né, uma questão pública, né? Não teria tanto problema assim, mas seria uma obra, né, um pouco cara. Então veja bem, a lei de uso e parcelamento de solo, ela é uma lei que ela protege o gestor, ela protege, né, o executivo para que nenhum empreendimento imobiliário venha construir empreendimentos com fossa séptica no município, por exemplo. Porque não existe lei que ela beneficie o público e o privado. A lei são para todos, né? Então, assim, não tem uma lei exclusiva para o público. Como ali é um empreendimento público, ele tem que seguir as normas, né, que as leis determinam. E a rede tem, mas ela não pode jogar o esgoto, por exemplo, em algum lugar ali que pode contaminar alguma nascente. Então teria que ter um tratamento ali, né? E já foi dito que ia fazer uma ligação dali com Jafa, né, que é um lugar mais plano, e a bomba podia puxar o esgoto até aquele local. Mas por enquanto não tem ainda e não sei se tem projeto. Por isso que eu estou fazendo esse requerimento, porque a lei, ela protege. Já pensou se uma empresa particular vir fazer um empreendimento imobiliário aqui e começar a construir fossa séptica, né? Acho que seria muito, né, retrógrado, a gente não pode voltar atrás, a gente tem que ir para frente. Isso daqui tem que ser bem observado, porque na hora que as pessoas, né, começar a construir lá, porque o que diz no projeto? Que cada um vai ter que fazer o seu tratamento de esgoto. Como que vai ser esse tratamento de esgoto? Não está claro no projeto isso, entendeu? Então, qualquer pessoa que começar a construir lá e começar a cair cimento, por exemplo, nas galerias fluviais, e houver a denúncia, vai a CETESB, vai lá, vai saber aonde que está indo, né, esses restos de material, enfim, ali. Então, por isso que eu falo, não adianta, é a pressa de entregar um projeto inacabado, porque ali, né, sem concluir essa obra, ali, infelizmente, eu acho que, analisando com o jurídico aí, está errado esse projeto. Assim, do descarte, do esgoto, né, e também nas galerias fluviais. Eu fiz esse requerimento perguntando, aquele dia até que o diretor superintendente Salles esteve aqui, ele viu, né, que tem um artigo da lei que proíbe, mas isso daí qualquer prefeito vai fazer, que é para proteger ele. Porque se permitir fossa séptica num empreendimento imobiliário público, ele vai ter que permitir para o privado também. E isso daí a gente não pode deixar, né? Tem que ter uma lei. E se essa lei, né, ela realmente não proíbe 100%, nós aqui da casa tem que fazer uma lei para proibir 100%. Porque você imagina, presidente, uma pessoa vir aqui, pegar um empreendimento imobiliário e começar a fazer loteamento, por exemplo, com fossa séptica, né? Isso daí não é permitido. E também nem é aprovado. Acho que a CETESB nem autoriza isso. Então, acho que é bom a gente... falo aqui para os membros aí da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, fazer uma audiência pública e discutir esse assunto. Ele é um assunto importante para o município. Para a gente deixar claro que realmente a lei não permite. E se permitir, nós temos que adequar essa lei para proibir. É uma lei que protege o executivo para que não venha empreendimentos imobiliários e construa loteamentos com fossa séptica aqui no município. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
São oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 39/2024, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informações em relação ao imóvel em um residencial localizado na rua José Augusto Escobar, número 887.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 40/2024, LIC. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de viabilizar um plano de saúde aos servidores públicos municipais.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, público presente, a todos aqueles que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão nas redes sociais, vendo a primeira sessão camarária, né, desse 2024. E rápidas palavras, eu fiz um requerimento hoje sobre um plano de saúde para o servidor público. Quando eu fui candidato a prefeito, se vocês pegarem meus planos de governo, presidente, todos tinham, tá, uma proposta de um plano de saúde para o servidor público municipal. E eu me deparei com um problema esses dias, né, não vou citar nome, com uma servidora que precisava fazer um raio-x, e o raio-x estava quebrado, e ela estava com muita dor na coluna, muita dor, né, na coluna, muito problema. E as amigas trabalham no município também, ajudando. Eu também fiz minha colaboração pagando o exame para essa determinada pessoa, no raio-x, no particular, porque ela não aguentava mais esperar de dor. Então, esse requerimento eu faço nesse começo de 2024, né? Todos os vereadores pedem benefícios para os funcionários do poder público. Eu queria uma atenção especial, né, do executivo, do senhor prefeito, para que estudasse, né, nesse ano de 2024, né, esse tão sonhado sonho que eu tenho desde quando fui candidato, e podem comprovar que meus planos de governo tinha, né, a gente citava algum, até alguns planos, né, para amenizar a dor do servidor, né, tivemos aí 5% de aumento, né, do servidor, né, teve outras prefeituras que deram mais aumentos, né, e a gente, então, solicita um estudo, que seja feito um estudo, para que, quem sabe, a gente consiga, né, amenizar um pouco os problemas do servidor com o plano de saúde. É rápidas palavras, né? Eu gostaria que fosse analisado isso com todo carinho, que é um desejo que eu tenho de muitos anos atrás. Um abraço, senhor presidente, todos os vereadores.
Um abraço. Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 41-2024, Rafael Fabrício, solicitando ao prefeito informar qual a programação de limpeza, roçagem dos terrenos e áreas públicas no Jardim Imperador.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 42-2024, Rafael Fabrício, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a roçagem do parque infantil localizado no Jardim Garça 1.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, subo rapidamente para agradecer o Paulinho. Eu fiz o requerimento no final da semana passada e liguei para ele. E aí, antes mesmo do requerimento entrar, ele já fez a roçagem lá do parquinho. Aproveitar agora, vou pedir para o Antônio fazer um requerimento também, que do lado desse parquinho ali do comercial, tem um campo de futebol. E que aí os moradores querem voltar a usar lá e pediram para fazer o preparo do local, a roçagem lá. Então eu vou fazer o requerimento aqui, também já ligo direto para o secretário, mas agradecer o secretário que fez aí a roçagem. Obrigado, viu?
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 43-2024, Fábio Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos à paróquia Nossa Senhora de Lourdes pelo início das comemorações do ano jubilar de 70 anos. E também por sua atuação em conjunto com o Patronato Juvenil Garcense.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão de votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno do... discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores. Público nos acompanha pelas redes sociais, vereador Fabinho, até esse momento aí, tá? Fabiano, coloca por gentileza aquela foto das concertinas lá da creche escola, né? Manuel Joaquim Fernandes, estive lá na semana passada, ele vai colocar a foto, o pessoal de casa está acompanhando. É, tinha encaminhado um pedido, né, o ano passado, e fui verificar, vereador Fabinho, aquela oportunidade, umas grades que tinha lá, né? Eu não estou com a foto aí agora. Mais a foto da concertina, já vou falar tudo uma vez para a população acompanhar. Então, primeiro nas concertinas aí, que foi instalado aí, está nas escolas municipais, a Lamonel de Quim Fernandes, que é a resposta do projeto que o vereador Pedro Santos tinha encaminhado, né? E, juntamente comigo, o vereador Fabinho, o vereador Ademar também, acho que bacana, né? E todos os vereadores aprovaram esse projeto. E aí, instalando aí nas escolas municipais, segurança para as crianças, né? Então vai instalar aí em vários locais. Eu vou ver também as outras creches. E nessa mesma escola, Fabiano, coloca a foto lá daquela mangueira de gás, fazendo favor. Então eu estive hoje no local, né, verificando também. a cozinha da Manuel Joaquim Fernandes, né? É importante aí o líder de governo, né? O que está responsável pela pasta. Sempre sai a câmara, né? É o Marcão. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo, né? É que veja aí essa situação de perto para trazer um respaldo também, né? Já foi feito aí o AVCD, pela informação que a diretora me passou, né? Entrei em contato também já com o pessoal responsável, o pessoal que faz, eu esqueci até o nome agora, Defesa Civil, que vai falar com o pessoal da educação para ver a respeito dessa mangueira aí certinho, para fazer outra vistoria, né, vereador Almeida? Para dar uma olhadinha lá, porque é um local que tem muitas crianças e a cozinha está muito quente. Por exemplo, se a gente tem aí uma situação como essa em casa, eu já trocava na hora. Já trocar, porque não vou deixar aí uma situação de gás, embora... Aparentemente parece que está bem, né? Parece que não tem nenhum problema ali, mas por estar bem utilizada aí, né? E as merendeiras ali que trabalham no local, elas ficaram me observando assim a hora que eu fui lá e eu vi aí, então, de repente, risco de perigo. Então, estou encaminhando aí esse pedido à educação, né? A senhora Dona Janete, né? Conheça, tem um bom diálogo com ela em algumas situações aí. Tanto é que solicitei o pedido, trouxeram a resposta e o respaldo na Manuel Joaquim Fernandes. A gente tem o nosso apoio nessa situação aí. E aguardando que seja feito o mais rápido possível, tá? Então é isso aí, minha gente. Se estendo um pouco aqui falando das concertinas, falando aí dessa situação aí das mangueiras. Vou voltar para falar um pouquinho da administração, pelo que eu estou acompanhando, né, vereador Fabinho? Primeira sessão. Ô, vereador, qual que é o tempo que está ali? Não dá para visualizar o tempo? Tem tempo ainda? 3 minutos, né? Eu estou observando e ouvindo muita população aí, né? O pessoal dos bairros, o pessoal conversa com a gente e pergunta, né? Como tá os vereadores da cidade, Marquinhos? Estamos acompanhando. Eu digo para a população que nós aqui na Casa de Leis procuramos fazer a nossa parte, se empenhar. Os 13 vereadores, nós estamos aqui para votar de acordo com aquilo que é bom pelo coletivo, de acordo pela população, encaminhando requerimentos e as indicações, e fazendo a nossa parte, é isso que eu digo para a população e fazendo aí nosso trabalho, hein, vereador Lico, até dezembro. Né? Podemos dizer que é uma Câmara Municipal que tem crescido muito, que tem avançado e muito, né? Tem debate, tem situações aqui, é importante que fique aqui dentro mesmo, né, do plenário, que resolva aqui as situações, não sejam levados lá para fora, no lado particular. Isso aí acaba trazendo uma situação bem má para os vereadores, né? Uma situação difícil para todos nós vereadores. Então, nesse foco aí, mas o pessoal pergunta muito da administração, né? Gostaria de mais participação aí do prefeito, do vice e assim por diante. Bom, o prefeito, assim como nós, tem até dezembro aí para cumprir o mandato, né? Entregar aí a responsabilidade, prestação de serviço para a população, né? Agora... O pessoal pergunta também, né? Às vezes, muita gente pergunta, cadê o vice? Eu ouço isso, né? Cadê o vice, né? Eu tenho vice tão pouco, tá? Aqui na Câmara é difícil aparecer o prefeito vice, mas o prefeitor tem vice tão pouco. Eu vou voltar para comentar sobre isso, pessoal. Algo construtivo para a população que me pergunta. E o pessoal quer saber, tá? Obrigado, boa noite.
Consulto, segundo o secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Policinari.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinari.
Bom, primeiramente, presidente da mesa, que compõe, vereadores. Eu não ia levantar, só levantei, porque eu recebi uma mensagem aqui de um munícipe. De um não, de vários munícipes. Ô, gente, que vergonha que está acontecendo na nossa cidade. Responde para mim. Não sei se os vereadores estão recebendo mensagens de que o nosso ginásio de esportes, lá ele está sendo pelado. Não tem nem telha. O pessoal está arrancando todas as telhas, levando. Está invadido de moradores de rua. Pessoas desqualificadas, tá feio. É gente fumando maconha, o negócio lá tá bonito. Um bairro daquele largado, você imagina as vilas, né? Tá feio, hein? E eu fui dar uma voltinha ali perto do campo, ô Márcia,
Marcia Ativa, escuta isso aqui pra você dar risada. A hora que eu passei perto do muro onde caiu o muro, adivinha o que, que tinha lá? As telhas do ginásio de esportes fizeram um muro com as telhas do ginásio de esportes. Agora fica aqui a minha pergunta. Ano passado, vereador Ademar, falaram que vem um milhão e meio para reformar o ginásio. O que estão esperando? Aterrar para construir outro em cima? Que aquilo lá é patrimônio público. Prefeito, acorda. Presta atenção. Eu não estou pedindo para mim, não. Ali o eleitorado é seu, viu? Ali não tem eleitorado meu, é seu, prefeito. São eleitorados seu. Agora, o povo está depredando, levando tudo. Telha, porta, janela. Eu tenho um monte de foto aqui dos vizinhos. E aí? Vai fazer enfrentamento do empoderamento? Vai esperar pelar, arrancar, roubar tudo? Só queria lembrar uma coisa. Aquilo ali é pago com o dinheiro do povo, gente. Para com isso. Secretário do departamento, vai lá dar uma volta. Passa arame farpado em cima de tudo aquilo lá. Aquilo lá está tudo descoberto. Estão roubando tudo. Fiação já foi tudo embora. Quadros de energia. Não tem mais o que roubar lá. Só as paredes. E a prefeitura está falando que está tudo lindo, maravilhoso. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara e ir lá. Ir lá. Não é para usar a telha do ginásio de esporte para fazer muro lá do campo, não. Presta atenção, gente. Pelo amor de Deus. Bom, agora eu queria deixar bem claro aqui o meu posicionamento. Cidade continua uma imundice. Espero que agora, próximo aí do período eleitoral, comecem a fazer alguma coisa. Queria também lembrar que o transporte escolar que foi negado 7 anos, vai começar a ter. Ei, povo, acorda, povo. Pelo amor de Deus, população de Garça, abre o olho. Abre o olho, população. 7 anos sem transporte pro seu filho. Agora vão dar transporte, vão bater na porta da sua casa. Joga água quente. Bota para correr. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Eu não vou me estressar hoje, hein? Que eu tô virado no capeta. Mas, enfim, eu quero parar de falar, porque hoje é segunda, é a primeira sessão e eu tenho muita lenha para queimar. Queria deixar aqui um abraço para algum amigo meu aqui, tá? Então, eu já quero começar a encerrar por aqui. Ó, deixar um abraço aqui pro Vander Martinez Brumatti, lá de Pongaí. Meu amigo, um abraço aí para toda a sua família, para vocês. Que Deus abençoe aí e sucesso para vocês. Gente, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, senhoras e senhores. É um grande prazer estar aqui novamente neste ano de 2024. Mais um ano se inicia no pleito. Gostaria aqui nos 5 minutos finais e mostrar algo a vocês. Fabiano, Fabiano tá lá? Acho que eu... Presidente, Fabiano... Ah, tá lá. Bom, essas são as imagens de um patrimônio público, que é o ginásio Wilson Martini. O vereador que me antecedeu aqui, que é o vereador Fábio, essas imagens aqui que eu vou passar, vamos começar com a figura 1, isso é o que está lá dentro do ginásio. Está abandonado. Eu acredito que nós, como políticos, pessoas públicas, que temos cargos públicos, uma das nossas funções, né, somos guardiões do Estado, vamos colocar dessa maneira, não roubar e não deixar roubar. Uma das coisas também, como guardiões do Estado, é cuidar de patrimônios públicos históricos. Né? Isso é o Wilson Martini. Quantas pessoas, com suas famílias, durante todos esses anos, passaram por lá e compartilharam momentos felizes.
escolas públicas, municipais, particulares, fazendo eventos lá. E até mesmo distribuições de ações sociais em atividades sociais para a população. É um patrimônio público da década de 80, 70, se não me engano, e está largado, está abandonado pelo poder público. É, figura 2, por favor, Fabiano. As próximas imagens que vou passar é a imagem por cima do ginásio. Né? As telhas estão lá, e nós, as calhas, enfim. E o muro que falaram, né? Que aí fecharam. Porque teve um temporal no estádio municipal Plexec, que está do lado do ginásio Wilson Martini. E aí um muro que fizeram com a própria telha, com a própria calha, né? Do teto do ginásio Wilson Martini. É uma vergonha. Está abandonado. Figura 3, por favor, Fabiano, para nós mostrarmos para... Esse é o estádio municipal Platzec. Está parecendo um pasto. Aqui já foi... É um patrimônio histórico, lá do tempo do Assis Bosquet, Pedro Valentim Fernandes, certo? Foi doado pela família Platzec. Foi administrado por outros prefeitos que passaram, eventos. E aí a culpa sempre vai ser sempre do outro que antecedeu. Mas a atitude de quem está no poder público presente, onde prometeu para a população, nunca foi cumprida. Então, é isso aí, é lamentável, é um patrimônio público. Por favor, Fabiano, figura 4 ou 5, né? Vamos lá. Aí, ó, é a calçada do ginásio Wilson Martini, não é só lá dentro. É na rua, é na calçada, né? Então, custa fazer um trabalho simples? É simples isso, né? É uma coisa assim, será que a calçada da casa dessas pessoas, do executivo, elas estão assim? Será que o chão da casa deles estão desse jeito que está o ginásio Wilson Martini? Será que o pasto, onde o cavalo... deles, de raça aí, que fazem a cavalgada, pastam num lugar desse? Será que a telha da casa deles estão desse jeito? Por favor, ô Fabiano, volta na última figura. Então, assim, é uma imundice isso. Olha isso aqui. Não é uma oposição, isso é real, isso é fato. É o ginásio Wilson Martini. Isso qualquer dona de escola particular, qualquer diretor, coordenador de escola estadual municipal... Ela já passou pelos seus alunos aí. E é isso aí, pessoal. Precisamos... Por favor, o tempo, Fabiano. Estamos num minuto ainda, né? Precisamos ter atitude. Não podemos mais ficar culpando as coisas que passou. Passou, passou. Não fez, não fez. Tudo bem. Agora as promessas, as notícias. Queima até o próprio deputado. Não estou falando o nome dele. Tenho muito respeito pelo deputado que colocaram o nome dele. Num jornal falando que tinha dado um milhão e meio de reais aí de recurso, e não fez até hoje. Ele queima, querendo ou não, a falta de execução. Né? Poderia estar aí com o governador, com o deputado, com a população, compartilhando amor e felicidade para todos. É realmente uma vergonha, e Garça precisa de você, cidadão. Garça precisa que você desperte esse olhar clínico, crítico, essa opinião, para que todos possam amanhã fazer e escrever uma nova história. E principalmente arrumar o que realmente foi abandonado. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, senhores oradores. Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visitam. Vou fazer uma provocação agora, né? Está chegando a eleição, né? A gente ouve uma condenação do prefeito aí no TRE, né? No Tribunal Regional Eleitoral, né? E tem outros candidatos aí que dizem que estão condenados, então vai ser a eleição dos condenados, né? Então, estou só falando agora, né? Para deixar claro, eu quero ver quem vai falar do outro aí, né? Pelo menos os nomes que a gente está ouvindo aí, né? É óbvio que tem recurso, né? Tem, inclusive, tem as condenações e tem recurso, né? Mas a gente, cada dia é uma novidade, né? Então, a gente sabe que na outra eleição teve candidatos que abandonou por condenação também, né? Porque o tempo não dava. Agora a gente está
vamos analisar, vamos aguardar, né? Espero que saia um candidato aí, né? Que esteja mais ou menos com a justiça, né? Mas enfim, é uma provocação aqui, né? Não estou querendo denigrir a imagem de ninguém, até mesmo porque todo mundo tem o direito de defesa. Eu já fui condenado um dia por uma votação, graças a Deus hoje a gente provou que não tinha, né, nenhum dolo, nenhum dano, mas enfim, né, todo mundo tem o direito de defesa, mas a gente recebe essas notícias através de jornal, enfim, né? Então acho que é bom a gente fazer essas colocações aqui, né? Então vamos aguardar aí os candidatos, né, e que a população avalie, né? Quem tiver pena menor, né, talvez seja o melhor. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos assistem, dois assuntos importantes que foram tratados os vereadores que me antecederam aqui. O primeiro em relação ao nosso Platzec, ao ginásio, né? O qual nós temos tem um convênio com o governo estadual para reforma, principalmente ali do Wilson Martini, exatamente, né? Lembrando que esse campo foi interditado em meados de 2011 ou 2012, posso estar enganado, se eu tiver alguém me corrija aí. E, de fato, de lá para cá, pouco foi feito para essa condição ser alterada. Né? Então, através dessa informação, do que eu tenho de informação com esse convênio do Poder Público e junto com o Governo do Estado, através de uma emenda do Vinícius Camarinha, esse problema inicia aí, a solução dele inicia a partir dos próximos meses. E aí, o prefeito, vão falar que começou fazendo eleição, obviamente, mas, vendo que falem, pelo menos de todos que tiveram oportunidade, se esse começar, já é uma coisa mais do que dos outros, né? Então, vou aguardar, primeiramente, começar aí a resolução do problema e, a partir desse momento, torcer para que seja dado continuidade para que o problema seja solucionado de forma 100%. Lembrando, tá? Foi fechado isso no passado. O prefeito da gestão daquela época também não conseguiu se movimentar, veio outra gestão. E até hoje, a única saída que nós temos é essa emenda do deputado Vinícius Camarinha, mais uma vez, uma grande emenda para a Garça, né? Junto com o Geninho Zuliani Federal, que é essa emenda dos dois, para ver se a gente resolve esse problema Garça, que de fato é um problema que precisa ser resolvido. Um local que a cidade é uma área nobre da cidade e que pode ser aproveitado de várias formas, através de uma praça, aquele local também do campo, reformar essas calçadas. Então, vou aguardar aqui. Se começar a reforma desse local, eu vou subir aqui na tribuna e falar, bom, pessoal, pelo menos esse aqui começou. Fez muito mais do que os outros, não fizeram nada. Mas eu vou aguardar começar, né, antes de falar aqui. Bom, e segundo a informação aqui do Bacana, de que eleição dos condenados, como ele disse, né, assim, existem tipos de crime, né, crimes e crimes. Querendo dizer assim, Bacana, só que desses mais graves considerados pela legislação, Bacana, é a improbidade administrativa. A improbidade administrativa é aquele dinheiro mal gerido do povo. Improbidade administrativa é o dinheiro do povo mal gerido. Esse é um crime que mexe no bolso popular. Quando a gente fala de uma prestação de conta eleitoral, a gente não está tratando aí do dinheiro, está tratando de recurso próprio da pessoa, não envolve o dinheiro público. Então, na minha opinião, o mais grave que pode cometer um político é ser condenado por improbidade administrativa. Então, permito, claro, Bacana.
É que na improbidade, né, tem um monte de artigo dentro, né, que a lei ela é bem ampla, né? Por exemplo, se você for condenado por improbidade, que nem no nosso caso, por coluio, não há dolo nem dano. Então, assim, precisa analisar, né, qual que é o ato de improbidade que a pessoa foi condenada. Então, mas, enfim, o que eu estou falando assim, ô Fabretti, é porque todo mundo tem o direito de defesa, é óbvio que,
claro,
que é uma condenação em segunda instância, né? Dá para recorrer ainda e quem sabe consiga sanar. Mas eu estou falando porque não vai dar tempo, né? Dá tempo de recorrer, é óbvio que não vai ter o trânsito de julgado ainda, mas é todo mundo, né?
tem os seus problemas com relação quando mexe com lei, né? É. Então, você tem responsabilidade.
Isso. Falando...
Só joguei uma provocação para...
Tá certo. Mas eu acho que esse ano vai ser ano disso, viu, Bacana? A gente vai ter que tratar de vários assuntos aqui. E só para fazer uma colocação que o Bacana disse, improbidade realmente tem vários artigos que ela se enquadra. Porém, o crime de improbidade é um só, né? É mau uso do recurso público. De qual forma
parte,
você... Só um minutinho para eu terminar, não sei se vai dar tempo. O seguinte, Bacana, por que que no caso de vocês é diferente? Porque vocês não são executores, e sim legisladores. Quem executa, o executor, ou seja, o prefeito, a improbidade dele é sempre o mesmo tipo de crime, improbidade administrativa. Sim.
Não, é pertinente aí as colocações, porém, quem está fazendo recurso ainda não está nem condenado, né?
Bom, de qualquer forma, a gente vai discutir, falar muito sobre improbidade daqui para o final do ano, porque a gente tem ano de eleição e esse assunto vai ser debatido toda vez que for tocado no assunto aqui. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeira sessão do ano, né? Serei breve, eu só vim aqui mesmo mostrar minha indignação. Hoje entrou o meu requerimento aqui, né? Convocando o secretário Paulo do Obras para estar vindo aqui na sessão para esclarecer alguns pontos. É desgastante a gente ter que convocar um secretário para ter uma simples resposta. Para a sessão, o presidente sabe como é, para a sessão, interrompe, fica aqui um bom tempo o secretário aqui à disposição dos vereadores, precisa vir no período noturno para fazer questionamentos simples, não vou questionar nada demais, coisas corriqueiras aí da cidade, de interesse do município. E precisa convocar o secretário Paulo aqui na Câmara para poder responder. Porque o secretário Paulo, ninguém sabe onde está, ninguém acha, ninguém consegue falar. Gente, parece que até você... Ah, Pedro, você tem alguma coisa contra o secretário? Não tenho nada contra a pessoa física do secretário. Eu estou questionando e eu sempre cobro o trabalho do profissional, do cargo comissionado, do secretário, Paulo. Pois não?
Então, o que você está falando, cara, assim, não é uma crítica, mas parece que realmente eles não fiscalizam a obra. Né? Eu vou dar um exemplo, claro, eles estão fazendo uma calçada lá nas Cerejeiras do Lago. E um engenheiro me parou, inclusive eu fiz até um requerimento, ele falou que daquela forma está errado, porque o piso tátil, onde as pessoas com problemas visual, eles andam, tem que ser igual está fazendo aqui. Ela tem que ter... Ela não pode ser as pedras que eles estão fazendo tudo junto, senão não dá para o cara. Ele vai pegar a pedra de todo lado. Ele tem que ter uma parte lisa, né? E aquela parte no meio. Diz que a lei ela não permite daquele jeito. E o pessoal não fiscaliza. Eles já acabaram lá a calçada. E pelo que o engenheiro disse, inclusive eu fiz um requerimento, perguntando, parece que está errado. Agora, você já imaginou mandar aquilo lá para o Ministério Público? E o Ministério Público mandar arrancar as pedras e fazer de novo? Assim, eu acho que eles não fiscalizam a obra. Se fiscaliza, eu acho que não sabe nem o que está fiscalizando. Não conhece a norma técnica, talvez.
Obrigado, vereador. Questionamento simples, coisas do dia a dia. Um morador me procurou questionando que a água da rua, toda vez que chove, entra na casa dele. Perguntou se teria como aumentar a entrada ali das águas fluviais da rua para ver se parava de entrar água na casa dela. Pergunta para o secretário Paulo. Cadê o secretário Paulo? Não responde a gente. Aí, infelizmente, a última coisa que a gente pode fazer como vereador é convocar o secretário para vir aqui na sessão. Fica aquela situação chata, aquele clima chato do secretário aqui. Mas, enquanto o secretário não responde às pessoas, infelizmente, assim que terá que ser. Então, peço desculpa para os demais vereadores por, mais uma vez, ter que convocar o secretário Paulo do Obras, porque o secretário Paulo não atende o vereador que faz um pedido em nome da população. E o que eu falo de atender não é executar. Eu não estou pedindo para que o secretário Paulo execute nada em meu nome.
informações simples, perguntas simples, e o secretário não responde. E se ele faz birra não respondendo, vamos ver aqui. Aqui ele vai ter que responder.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. O público nos acompanha pela rede social e presente. Deixa eu comentar alguns pontos. Fabiano, coloque por gentileza um ponto importante que a Prefeitura Municipal vai estar fazendo aí, já iniciou hoje, né? Mutirão da limpeza. Se tiver a foto aí, colocar para o pessoal. Importante a população dos bairros estar acompanhando, né? Eu tive a semana passada até falando com o Paulinho, do DSU, né? Viu, vereador Pedro? Sempre passa um respaldo para a gente lá, acho que para os outros vereadores também. Estive lá falando com a equipe lá, me passou as informações aí. Então tem aí a data, né? Que vai estar passando nos bairros. Jardim Monte Verde vai passar no dia 8, né? E assim por diante. Essa informação já está no site da Prefeitura Municipal e a população pode estar acompanhando. Somente parte de entulho, parte de material aí de construção, essa parte não vai estar recolhendo. Agora sofá, parte de móveis e tal, eles vão estar levando, que consta lá no site. Estão trazendo informação através da Câmara, juntamente com a Prefeitura Municipal. Acredito que isso aí é importante para estar trazendo aqui na Casa de Leis. A outra situação, aproveitando também, já até encaminhou um pedido para a Câmara sobre as emendas impositivas, né? Que todos nós, vereadores, aqui assinamos aí, aprovamos o projeto das emendas em vereador Almeida impositiva, e precisamos saber a resposta do Executivo, do Prefeito, quanto que vai ser liberado essas emendas impositivas. E no qual já foi aí, né, protocolado, inclusive para vários locais aí, Associação do Câncer, a Creche Maria Leonor, né, no caso, protocolei o pedido, também em Palermo e assim por diante, os outros demais vereadores, para que tragam um respaldo, né? Então estou oficializando aí, vereador Bacana, perguntando para ver o que falta para liberar as emendas impositivas aí, uma assinatura que falta, tem o dinheiro, não tem, né? De que forma o prefeito vai trazer a resposta, né? Eu sei que ele tem até o final do ano para decidir, até o final do ano, né, até o mês 11, mais ou menos, que mês 12 já é férias, aí bem dizendo, já a Câmara já entra em recesso, mas que vem resolver. Agora tenho aí uma sugestão para que o próximo prefeito que entrar o ano que vem, eu vou até pedir o apoio dos vereadores que assinem comigo essa documentação, é que o próximo prefeito que vier, ele tem até o mês de junho, vereador Lico, para já liberar essas emendas impositivas que vamos aprovar agora em 2024. Então, tem a documentação, vai colocar à disposição para os vereadores estarem assinando aí. Está sendo preparado aí pelo jurídico aí em breve. Quem quiser estar assinando, vai estar assinando para passar aqui pela Câmara, tá? Bom, é isso aí. Deixar registrado, então. Eu ia entrar em outros detalhes, mas não vou comentar. Vou deixar para a próxima sessão. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, acho que vocês recordam, né? Acho que o vereador Pedro recorda na ocasião onde o prefeito, né, cortou o transporte dos alunos da rede estadual, dizendo que tinha um apontamento, né, do Tribunal de Contas, enfim, eu fiz o questionamento. Naquela época nós fizemos audiência pública, as pessoas vieram aqui, né, e o prefeito ele realmente cortou o transporte, onde houve, né, um prejuízo muito grande para circular, porque ela, naquela época, ela faturava, se eu não me engano, 30 e poucos mil reais, né, em passes, que era essa parceria com a prefeitura. Aí o prefeito, ele, né, com conversa com alguns vereadores, tal, vieram aqui para a Câmara esse ano, né, uma subvenção, porque a circular realmente, pelo que eu conversei, eu acho que todos aqui conversaram com o gerente lá, ela estava insustentável, né, poder trabalhar, porque parece que estava com um problema de dívida, enfim, e a prefeitura repassou 700, né, está repassando com a anuência da Câmara, né, com a votação aqui da Câmara, o valor de R$ 726 mil parcelado. E eu coloquei uma emenda naquela ocasião, né, colocando uma contrapartida, já que ia passar um dinheiro público sem licitação, né, apenas através de um decreto e uma autorização legislativa dessa subvenção, esses valores para circular. Eu fiz uma emenda, né, tendo uma contrapartida para poder oferecer novamente o transporte escolar para os alunos da rede estadual. E final de semana, né, eu vi uma matéria, acho que no portal aqui de Garça, não sei se foi no Garça News, que os alunos de algumas escolas, né, podem passar na prefeitura e pegar o passe gratuitamente. A prefeitura está fornecendo. Um requerimento meu vai entrar semana que vem, fazendo esse questionamento, mas eu queria abordar o assunto, que eu também fiz uma denúncia ao MP, né, sobre se estava correto passar um dinheiro sem contrapartida, através de subvenção. E eu vi, né, que o prefeito ele acabou, né, cedendo o passe aos alunos da rede estadual gratuitamente. E falo para os vereadores que votaram contra a emenda, né, vão carregar esse fardo agora, porque as pessoas vão colocar, né, agora na eleição agora, principalmente os vereadores que são candidatos, quem votou contra o transporte dos alunos, né, da rede estadual. Isso daí pode ser que tenha um peso eleitoral, né, que é importante os vereadores, né, discutir esse assunto. Não estou falando porque a emenda era minha, mas falasse para o prefeito naquela ocasião, colocando contrapartida, né, voltasse o transporte dos alunos da rede estadual. Por isso que eu falo, né, às vezes é melhor discutir o assunto apoiando a gestão, mas também exigindo alguma coisa. Hoje, os vereadores que votaram contra essa emenda viu que a prefeitura ela podia fazer, o prefeito podia fazer isso, e ele fez, né? Então, assim, é mais para vocês abrir o olho, ainda mais em período eleitoral. Votação aqui que foram contra servidor público, isso daí tudo vai pesar, as pessoas vão lembrar. Aumento de contribuição previdenciária, essa votação contra o transporte dos alunos, todas as votações que votaram aqui vão pesar. E as pessoas, elas podem ter memória curta, mas os concorrentes vão lembrar. Então, por isso que eu falo, gente, tem que tomar muito cuidado quando vota em projetos que prejudica, principalmente, parte da sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.